E a gente recebe aqui no estúdio Wilson Barrichello e Leonardo Bortolan, que fazem parte da Siscom Assistência Contábil, para falar com a gente a respeito de um assunto muito importante. Presta atenção, né? Imposto de renda. Primeiramente, bom dia, Wilson.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Leonardo. Tudo bem, rapaz?
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes aí da Rádio Sarandi. Questão do teu horário ali, lembrando que sábado mudou o horário do celular também,
verdade,
né?
Verdade.
Quem não se antenou, perdeu uma hora de sono.
Muita gente ficou perdida com essa mudança, né? Mas olha só, gente, nós estamos recebendo o Wilson e o Leonardo aqui porque hoje a Receita Federal liberou aí o programa para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2020. Primeiramente, Leonardo, você que está há tantos anos também nessa área, a gente vê que apesar de ser algo que já faz parte das nossas vidas, declaração de imposto de renda, ainda é um assunto que deixa muita gente cabelo em pé, sem saber o que tem que fazer. Mas me parece que ao longo desses anos já houveram muitas modificações que já deixaram o imposto de renda muito mais acessível, não é?
Jefferson, o que a gente vê? Sim, já ficou mais acessível. A própria transformação e a própria evolução da tecnologia em que você saiu de um formulário de papel até ir para as plataformas digitais. Hoje, por exemplo, quem tem uma única fonte de renda e tem uma quantidade determinada ali de bens, pode fazer a declaração de renda no próprio smartphone ou no tablet. Já é uma evolução do que a Receita está apresentando para nós. Existem dificuldades para fazer, sim, porque a grande maioria das pessoas que fazem a declaração de renda no modelo simplificado, em que você opta pelo desconto, ela é bem mais simples de fazer. O que acontece foi que algumas exigências foram sendo colocadas a mais e que as pessoas ainda não têm esse conhecimento. Por exemplo, existem duas formas de você apresentar a sua declaração de renda: no formato simplificado ou completo. No formato simplificado, você substitui todas as deduções que você poderia bater do imposto de renda por um desconto simplificado que a Receita Federal fornece para o contribuinte. Porém, mesmo que você tenha feito essa opção, você é obrigado a informar que você teve despesas de médico, que você teve despesas de educação. Essas despesas que você teve, que abate na declaração de renda completa e que você não utiliza esse tipo de despesa na declaração simplificada, você deve informar igual. Porque se você fizer a declaração simplificada e não informar, e tua declaração porventura cair em malha, e a Receita constatar que você não apresentou essas despesas, você pode ser multado em até 20% do valor que você não declarou de despesas.
Wilson, o Fabiano, o Leonardo, não é dizendo já, Fabiano,
meu irmão.
Meu irmão, né? O Leonardo falou agora a respeito de cair na malha fina. Muita gente ainda tem essa dificuldade de entender o que é essa expressão. Eu queria que você falasse a respeito disso, Wilson.
Então, assim, para todos os ouvintes, Jefferson, o que é malha? É estar obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda e não apresentou é um fator que pode cair em malha. Mas, geralmente, o que a gente é mais curiqueiro, tá? É contribuintes que apresentaram a sua declaração e teve alguma divergência de informações. Por exemplo, ele informou lá como despesas dedutíveis um valor de R$10.000 e através de obrigações acessórias, por exemplo, do médico, e o recibo que ele apresentou como dedutível, o médico ou a clínica não informou que ele pagou esse valor. É uma situação que o contribuinte cai em malha. Ou então ele recebeu rendimentos tributáveis e não informou na sua declaração. Por exemplo, ele tem duas fontes pagadoras, e ele não informou uma das fontes pagadoras. É uma situação que o contribuinte possa cair em malha. Ou até, há um tempo atrás, era muito comum Hoje já está sanado isso. Eventualmente, quando fazia alguma doação, e por divergência de informação, às vezes não é um erro do contribuinte, mas uma falha de comunicação entre as obrigações acessórias que são enviadas pela Receita, aí o contribuinte é chamado para explicar algumas situações que possa ter causado divergência. Tá? E, ou então, por exemplo, assim, ele fez alguma alienação de bens, tá? E que através de uma outra obrigação acessória, que é o chamado DOI, então o contribuinte vendeu algum bem, fez alguma alienação, e ele não apresentou lá o ganho de capital ou não pagou o imposto que poderia ser devido.
E Leonardo, nós tivemos a notícia, nós fizemos ontem a respeito dela também, da liberação agora do programa para o preenchimento da declaração. Foi liberado no dia de hoje. Mas eu vejo que o prazo são outros, né? O início dessa declaração não é agora, né?
Sim.
Como é que funciona isso?
A Receita Federal... Do ano passado, Jefferson, para cá, praticamente não houve mudança de sistema. O programa é o mesmo. Foram algumas alterações pontuais. Então, por serem poucas alterações pontuais que foram feitas no sistema, a Receita já liberou. Então, por exemplo, eu já baixei o programa, já instalei e já estou trabalhando nele. Só que a Receita só vai receber as declarações de renda a partir do dia 2 de março. Então, dia 2 de março, às 8 horas, a Receita começa a receber as declarações e dia 30 de abril, até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, eles vão pegar e vão receber essas declarações. Mesmo que eu tente transmitir agora, o sistema da Receita está bloqueado para receber declaração de renda. Então, eu tenho esse tempo agora, que esses 10 dias, para começar a trabalhar, para já fazer a declaração, já convidar alguns contribuintes para fazer a declaração, mas não transmitir. A partir do dia 2 de março, 8 horas da manhã, já posso começar a transmitir a declaração de renda.
Wilson, a gente também tem que falar um pouquinho a respeito de quem precisa declarar, né? E eu queria que também falássemos de alguma forma a respeito do nosso produtor rural, que muita gente também tem essa certa dificuldade, né? O produtor rural declara, não declara. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso.
Então assim, ó, quem são os contribuintes que deve declarar? Todo contribuinte, tá, que incidir em alguma das situações, que é se ele recebeu durante o ano valor tributável superior a R$ 28.559,70. Então, recebeu um montante superior a R$ 28.559,70, é uma das situações que ele está obrigado a declarar. Ou então, recebeu rendimentos isentos superiores a R$ 40.000, também uma situação que ele estaria obrigado a declarar. Outra situação que talvez assim o que mais a gente é demandado pelo contribuinte, que surge dúvidas, é em relação à alienação de algum bem, tá? Em relação a cálculo de ganho de capital. E também, aí o contribuinte ele não tem essa percepção que se ele vendeu utilizando alguma isenção ou se também teve incidência de imposto, então ele fez uma alienação de bens, tá? Usando a isenção ou se teve incidência de imposto, é uma situação que faz com que ele esteja obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, juntamente com o cálculo do ganho de capital, tá? Também, aí, entrando na questão de produtor rural, e que depois nós vamos frisar um pouco mais, produtor rural que recebeu rendimentos superior a R$ 142.798,50. Então, esse produtor que recebeu esse valor no ano de rendimento superior a R$ 142.798,50, ele está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, tá? E muitos produtores rurais, ele não se atém a isso, tá? E até na sequência nós vamos falar que esse segmento ele tem sido objeto de operação da Receita Federal. E muitos produtores rurais têm sido surpreendidos com isso, tá? É, outra situação que também eles estão obrigados a declarar, então todo contribuinte, pessoa física, que tiver bens, que seja dono de bens, no montante superior a 300 mil reais, tá? E o que seria um montante superior a 300 mil reais? Eu comprei um carro, ele vale lá 50 mil reais. A minha casa vale lá no registro 250 mil reais. Nesse caso, ele já está obrigado a declarar. É o valor que está constituído o patrimônio, tá? Não é o valor quanto ele vale, tá? Eu adquiri um bem, uma casa, um terreno por 50 mil reais. E ao longo de 20 anos ele está valendo 300. Não é a situação, é por quanto ele está escriturado, tá? É outra situação. Um contribuinte que ele saiu do país e voltou a residir no país no ano de 2019, também ele deve apresentar a declaração de imposto de renda. E também, se ele novamente, se ele vendeu o imóvel ou comprou, e que se ele utilizou do benefício da isenção em 180 dias, tá? Que é um benefício, se eu tenho um imóvel somente, e que eu utilizei desse benefício, eu vendi esse imóvel, eu me utilizei da isenção, e nesse período, nos 180 dias, eu adquiri um outro imóvel num valor superior, e apliquei todo o recurso, também uma situação que obriga a declarar. Então, atenção especial que tem que ser dado, e cada vez mais, é o contribuinte que mora no meio rural e que vê esse faturamento acima dos 142 mil reais, que é a soma de vendas de grãos, tá? Soma de vendas de produtos de origem animal, gado leiteiro, suíno, frango, que muitas vezes pode ser uma pequena propriedade, mas que ela seja altamente rentável. Sim. Ou seja, ele desenvolve lá, ele tem uma pequena renda de grãos, mas que ele pode ter uma renda interessante, que seja de um vulto maior, desenvolvendo atividade de suinocultura, de atividade leiteira, e que ele venha a compor um rendimento superior a 142 mil reais. Isso não quer dizer que o produtor rural ele vá pagar imposto sobre isso, tá? Uma situação que, nesse caso, ele desenvolve atividade que seja familiar, ou ele e a esposa. Ele pode ter um rendimento superior aos 142 mil reais. Esse rendimento ele é possível, tá? Como eles desenvolvem a atividade em comum com a família ou a esposa, esse rendimento ele é possível ser dividido 50% a cada cônjuge, tá? Então, isso não quer dizer que esse produtor ele está obrigado, que ele vai ter incidência de imposto.
Uhum. E, gente, a gente vê bastante especificidades que podem até assustar, de certa forma, devido a tanta informação, mas a gente vê que está muito bem delineado e com clareza os aspectos de valores, né? Então, o produtor rural, principalmente, pode pegar o seu talonário lá e pode se encaminhar, primeiramente, para alguma informação em algum escritório, não é? Nós não temos nenhuma especificação, olha, tem um autorizado ou A bem não. Autorizado, né? Qualquer escritório.
Jefferson, isso que tu colocou é bem importante. O agricultor, teu produtor rural está ouvindo a gente agora ali em casa, lá dando um intervalo depois que tirou leite da manhã ou foi fazer alguma coisa na lavoura. E ele ficou na dúvida, disse, bah, mas quanto eu faturei aqui, como é que é? Eu tenho venda e entrega futura, eu tenho remessa de grãos, o que que entra, o que que não entra para efeito de cálculo? Então, a princípio é só o faturamento, mas se eu fiquei na dúvida, eu posso pegar meu talonário de notas, ir até um escritório de contabilidade e falar com o contador. Com o contador, com o técnico, que ele vai dizer assim, olha, o senhor é obrigado a declarar ou não é obrigado a declarar. Ele vai prestar esse esclarecimento. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. Acredito que até o PF, no núcleo fiscal deles ali, não sei se está funcionando agora nesse período de férias, mas eles também podem passar essa orientação. Então, não há um órgão específico para isso. Pode ir no escritório de contabilidade, pode se deslocar também às nossas instituições aqui de ensino, que tendo esses núcleos fiscais, eles vão poder dizer para o produtor, não só para o produtor, para qualquer contribuinte que está com dúvidas na sua declaração, se tem que declarar, não tem que declarar, e vai orientar eles a fazer, ou da necessidade de fazer, ou da necessidade de não fazer.
E Wilson, quando a gente fala em imposto de renda, a gente vai lembrar automaticamente dos dependentes. Como é que ficam os dependentes na minha declaração do imposto de renda, por exemplo? Como é que a gente tem que pensar esses dependentes? O que, que a Receita pede que sejam feitos com eles?
É, então assim, até a partir desse ano, uma obrigatoriedade, ano passado também já tinha, tá? É, o dependente, todo eles devem estar, ter o CPF, né, para que eu consiga utilizar eles como dependente, tá? Ele tem que ter um CPF, tá? Senão eu já não consigo mais utilizar os dependentes. E se eu utilizar a forma de apresentação da declaração pela forma completa e não a simplificada, o dependente ele vai me auxiliar para deduzir o imposto de renda no montante de R$ 2.275,08 por pessoa, tá? Então, por que, que é tão batido hoje na questão do dependente? Porque, realmente, se eu tenho o meu rendimento e todo ele em folha, e eu tenho imposto retido, tá? Depois, quando eu faço, nesse momento, o ajuste anual, tá? Eu consigo, algum valor desses, fazer a restituição. E uma das formas que a gente tem para conseguir uma restituição de imposto, que esse ano ele vai se dar em 5 vezes, tá? Ano passado ele se deu em 7 vezes, esse ano eu vou conseguir restituir esses valores num período menor, que será em 5 vezes. Então, assim, porque muitas pessoas perguntam, como é que eu consigo fazer uma restituição do imposto de renda, tá? Então, é quando eu tenho todos os rendimentos, tá? Em fonte, e durante o ano eu vou antecipando o imposto devido. Depois eu apresento a declaração pela forma completa, apresento todas as receitas e despesas ou situações que eu consiga deduzir o imposto devido. Nesse caso, se uma família tiver 3 filhos, por exemplo, ele já consegue ter um montante, um percentual em cima disso que ele vai conseguir deduzir, tá? Da mesma forma, tem outras despesas que depois nós vamos conversando que também podem ser deduzidas, como despesas médicas, despesas com educação, despesas com saúde, psicologia e outras profissionais que estejam em profissão regulamentada, também é possível deduzir.
Leonardo, a gente fala em prazos, o Wilson falou agora sobre as restituições, a máxima aquela de que quem fizer a declaração primeiro pode receber nos primeiros lotes, ela é válida?
É válida. Jefferson, a partir desse ano, a Receita Federal ela vai diminuir o prazo de restituição. Então, por exemplo, ano passado houve lotes de restituição do imposto de renda até o mês de dezembro. Esse ano, o prazo final vai ser até dia 30 de setembro. E também não vai ter tantos lotes. Então, vão ser 5 lotes. Em maio já começa. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro. A princípio, cada mês vai ter um lote de restituição do imposto de renda. Quem entrega antes vai ter a preferência para os demais contribuintes iguais. Mas existem contribuintes que têm prioridade. Por exemplo, pessoas com mais de 60 anos e os mais de 80 anos. 60 anos para cima são as pessoas que têm uma preferência. E aqueles que têm mais de 80, eles têm preferência em cima daqueles de 60 anos.
Sim.
Depois, portador de deficiência física ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Então, esses têm a preferência, mas quem entregar antes também vai receber antes, se não nesse mesmo lote de maio, logo nos primeiros. Agora, eu acho curioso falar sobre o magistério aqui, porque eu lamento informar que normalmente os professores estão fuzilados, sabe?
Sim.
Meus pais são professores e eu sei bem a realidade que eles passam e que a maioria dos professores passam, porque o professor hoje, ele normalmente ele tem duas ou três fontes de renda. Eu recebo pelo município, eu recebo pelo estado, eu recebo por uma escola particular. Muitas vezes eu não consigo ter retido imposto de renda por causa que os meus limites de retenção são mais baixos. Então, pode ser que a minha renda na escola particular seja isenta do imposto de renda, não alcance o mínimo para recolher. No estado, talvez eu recolha sobre 22% e, às vezes, no município, 15% ou 27%. Só que quando eu vou fazer a minha declaração de renda, eu somo todas as rendas e vou pagar imposto sobre 27%, 27,5%. Aí aquela renda que eu não recolhi nada, vou pagar sobre mais 27,5%. Aquela renda que eu recolhi 15%, vou pagar mais 12,5%. E aquela renda que eu recolhi sobre 22,5%, vou pagar mais, 5%. Então, normalmente, o professor paga mais. Já recebe razoavelmente, não muito bem, e ainda vai pagar mais imposto de renda na hora de fazer a declaração.
Uma notícia nada boa, mas... Infelizmente, como o próprio Portolano falou, mais uma vez os professores, né, nessa enrascada. Wilson, nós tivemos algumas notícias, alguns meses atrás, a respeito de possibilidades da mudança da tabela do imposto de renda, vindo por parte do governo, mas me parece que não houve nenhuma alteração na tabela deste ano, não é?
Infelizmente, é uma demanda que o contribuinte já tem trabalhado há muito tempo, desde 96 que essa tabela não é corrigida, tá? A legislação ela tem se mantido, tá? Ela vinha, alguns governos faziam um reajuste em cima do que era a inflação, mas desde 2015 não tem mais nenhum tipo de reajuste, tá? E de lá para cá, cada vez mais contribuintes estão entrando na obrigatoriedade, porque todo ano há uma correção dos salários e, com isso, cada vez mais pessoas estão obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda. Até a previsão desse ano é que chega a 32 mil contribuintes sejam obrigados a entregar a sua declaração de imposto de renda. Então, isso cada vez mais, isso tem feito com que é uma forma de o fisco aumentar impostos ou arrecadar mais, não pela omissão, pela simplesmente não corrigindo a tabela que, de certa forma, é um confisco, é uma forma do governo confiscar recursos do contribuinte.
Então, assim, existe, só para complementar aqui a informação, existe projetos de lei, Jefferson, que buscam aumentar o limite de isenção até 5 salários mínimos.
Sim.
Então, se existisse esse limite de isenção assim, até 5 salários mínimos, então, hoje tem 32 milhões de declarações que estão para serem entregues. Em vez dessas 32 milhões de declarações, de repente ia ter 20 milhões, por causa que a maioria dos contribuintes que estão obrigados a entregar, eles são obrigados porque o salário foi aumentando, a tabela do imposto de renda não foi sendo corrigida e você acabou entrando na obrigatoriedade de fazer a declaração por causa do valor que você acabou recebendo a mais por correção da inflação.
Aliás, eu estou recebendo a mensagem que final 4322 não se identificou, mas está pedindo e quem não precisa declarar. Vejo bastante atributos a quem precisa, mas e quem não precisa?
Quem não precisa declarar que está fora dessa obrigatoriedade aqui, não precisa fazer nada. Algum tempo atrás era obrigado fazer aquela declaração de isenção para comprovar que o CPF estava ativo. Só que agora os meios que a Receita Federal tem para fiscalizar e visualizar e saber que o CPF está ativo são tantos que é uma nota fiscal eletrônica, daí tu vai no posto e pede nota, CPF na nota, no mercado. Então o que que acontece? O fisco sabe e entende que o CPF está ativo. Então, essa pessoa que fugiu de todas essas obrigatoriedades e não precisa fazer a declaração de renda, também não precisa fazer mais nada. Não precisa comprovar que está vivo. Claro, precisa preferir a INSS, né?
Sim.
Mas não precisa fazer a declaração para manter o seu CPF ativo.
Muito bem, olha, como o próprio Leonardo me falou, olha, para falar de imposto de renda, a gente pode falar em 5, em meia hora ou em uma hora, porque o assunto vai rendendo.
E o dia inteiro, se precisar.
Mas, Wilson me lembra aqui para a gente falar a respeito também da Operação Declara Grãos, proporcionando aí uma autorregularização de contribuintes que exercem atividades rurais. Explica um pouco para a gente, Wilson.
É, então assim, Jefferson e ouvintes, como a gente já mencionou, quais o perfil de rendimentos que o produtor rural está obrigado a declarar? Então, todo produtor rural que tiver rendimentos, vou repetir, superior a R$ 142.798,50, ele está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda pessoa física, tá? E o que que tem acontecido ou ocorrido? Que muitos produtores rurais não têm se atido a isso, não estão apresentando a sua declaração, tá? Muitas vezes, por falta de informação ou até mesmo de orientação, ele não está percebendo, não tem essa informação que ele está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. E o que que nós tivemos ano passado, em novembro, tá? A Receita Federal, ela enviou correspondência para 600 produtores rurais aqui no norte do estado, tá? Que teve como sinônimo de operação Declara Grãos, tá? E dessa operação, dessas 600 correspondências, 328 contribuintes receberam a correspondência e entregaram. Alguns, porque o correio não encontrou, voltou a correspondência, tá? E tiveram um prazo de 30 dias para apresentar a sua declaração. Em 30 dias, teve mais 183 produtores que entregaram de forma espontânea, tá? E num período de 3 meses, a Receita Federal recebeu, então, além do prazo de 180 dias, e aí pessoas que não tinham recebido essa correspondência, essa intimação, 1.933 produtores com essa operação foram consultar e perceberam que eles estavam obrigados a fazer a entrega da declaração imposto de renda. E o montante de imposto que foi arrecadado pela Receita Federal chegou a R$ 7.983.248,88. E aí teve algumas situações, por exemplo, na região de Lagoa Vermelha, Nicolau Vergueiros, tá? Que o montante chegou acima de R$ 300.000 de imposto devido, tá? Então, produtores que tinham um rendimento bem considerável e que, a partir desse rendimento, tinha incidência de imposto, eles não estavam fazendo a declaração de imposto de renda. O que é importante a gente frisar é que o produtor rural, nesse período, ele consulte um profissional com antecedência, tá? A declaração do produtor rural, ela é um pouco mais complexa, porque envolve reunir muita informação que ele vem movimentando durante o ano, tá? Ele é obrigado a fazer o livro caixa, ele tem que fazer o livro caixa, tá? E deixar arquivado por 5 anos, então, ele é a prestação do produtor rural, ela é mais trabalhosa, em função de obrigações acessórias, que é montar o livro caixa, tá? E se ele fizer de uma forma antecipada, ou seja, antes que o fisco venha a intimar, porque depois que o fisco intimar, ele já tem incidência de multa, tá? De 20% quando ele apresentar de forma espontânea, ou se ele não foi intimado e não apresentou agora nesse período que é nessa operação Declara Grãos, ele já tem incidência de multa, tá? Que se ele cooperar com o fisco, ela já vai ser de 75% do imposto devido. Então, já começa a ficar um tanto pesado isso. É importante o produtor se ater a isso, tá? E procurar apresentar a declaração de forma espontânea, não esperar que o fisco venha a intimar ele e ele sofrer. Primeira situação que vai ocorrer, ele não vai ter um tempo hábil para que ele consiga reunir as informações de forma adequada. E depois, também a questão de ter ônus em cima em função de juro e multa pelo atraso na entrega da declaração e pelo atraso no pagamento dos impostos quando é devido.
Muito bem, gente. Como diz Giovannini, o tempo... Boa. Pois é, né? Um bate-papo bacana que a gente teve nesta manhã. E o assunto realmente é pertinente. A gente deve até aprofundar um pouco mais. Mas qualquer dúvida aí, o nosso ouvinte pode também procurar aí um escritório da sua confiança. Procurar também, quem é um pessoal mais velho, procura os seus filhos, os netos, já tira alguma dúvida e prestar atenção no calendário. Para tanto, nós queremos agradecer então, Wilson, a tua participação, o Leonardo também, e com certeza a Ciscom contribuiu muito nesta manhã de quinta-feira. Nosso agradecimento.
Nós que agradecemos, Jefferson, pela oportunidade de estar falando para os ouvintes e a todos os contribuintes aí, que esse momento é importante, que é o É a declaração de ajuste anual, onde que todas as operações que foi feito em 2009, nesse momento eu tenho que prestar conta para o Leão.
Muito bem, Leonardo, também nosso agradecimento a você. Seja bem-vindo mais uma vez. Quando precisar, nós estamos de portas abertas aqui.
Jefferson, obrigado pelo convite e também obrigado aos nossos amigos ouvintes aqui que ficaram escutando as nossas explicações neste pedaço da manhã. E nos colocamos à disposição, o que precisar também, nós estamos aqui pertinho, né? É só nos chamar que a gente ajuda e a dar mais esclarecimento. Pois nós estamos num país tão bonito, mas que infelizmente, às vezes, as informações que deveriam chegar na população não chegam. Então, o rádio, eu vejo que é uma grande forma de atingir aonde, às vezes, o livro não chega.